Uma pessoa sonhou que estava no núcleo Soin cuidando de uma criança de 2 ou 3 anos. O que isso queria dizer? O núcleo Soin, como área, talvez tenha que se dedicar também ao trabalho com crianças num futuro próximo. Então, é possível que o corpo astral de alguma criança que deve ir para lá, já esteja por lá. Como nós aqui no plano físico somos um pouco lentos para cumprir as coisas que devem ser cumpridas, as coisas demoram um pouco materialmente, então os envolvidos com o trabalho em corpo astral já podem ir começando, ou em corpo mental também. Há seres cujo corpo astral tem muita flexibilidade e, às vezes, os corpos astrais se movimentam com muita facilidade. Então, o astral de certas pessoas chega antes de nós, quando vamos implantar o trabalho. Quando a gente vai, muitos corpos astrais já estão lá. O plano físico é mais lento do que o plano astral. E se uma pessoa consagrada já está unida à hierarquia ou ainda se vê separada dela? Bem, a própria pessoa deve perceber o grau de proximidade consciente que ela tem da hierarquia. Agora, quando um ser se consagra realmente, ele já está provavelmente dentro da aura de alguma hierarquia. Pelo menos tem alguma hierarquia acompanhando o processo, senão ela não teria ânimo para se consagrar, porque a consagração é algo muito definitivo em uma vida, quando é verdadeira. A consagração muda a vida da pessoa. E uma pessoa sonhou que perdeu todos os dentes da arcada superior, e eles saíram todos juntos, como se fossem uma dentadura. E ficou apenas um no lugar onde, no plano físico, existe uma falha. Os dentes, em alguns sonhos, representam os nossos hábitos de falar. Então, quando nós fazemos mau uso da palavra, em astral vamos perdendo os dentes. E isto aparece nos sonhos. Agora, se ele sonhou que perdia todos os dentes da arcada superior, é sinal que está com uma oportunidade de recomeçar a usar corretamente a palavra. Quer dizer, ficou livre da presença dos erros antigos com a palavra, os dentes saíram. E há uma oportunidade de recomeçar a usar a palavra de forma mais consciente. Agora, se ficou apenas um no lugar onde no plano físico não existe, é que os dentes são muito resistentes. Os dentes e os ossos são coisas muito resistentes no nosso corpo. Dente e osso é sinal de corpos muito pouco sutis, a presença destas coisas. Então, o astral de um dente dura muito mais tempo do que o astral de outros órgãos do corpo. Tinha uma falha no plano físico, mas o astral do dente antigo ainda estava lá, ainda existe no plano astral. E uma pessoa em um sonho foi segurar o seu rosário e esse estava incompleto, faltavam contas. É sinal que você precisa aperfeiçoar a sua maneira de orar. Talvez você esteja usando o rosário um pouco mecanicamente. Por isso que nele faltam contas. São aquelas contas que você faz mais superficialmente. Então é como se elas não existissem no campo da oração. Você precisa aperfeiçoar, aprofundar o seu modo de orar. E por que os crop circles são mais comuns na Europa, em especial na Inglaterra? Então, parece que eles estão aparecendo com mais insistência onde o materialismo é mais forte. E na Inglaterra também há presença até hoje de ruínas de monumentos antigos, e esses monumentos preparam o etérico também para algumas operações. E lá também na Inglaterra sempre houve sinais extraterrestres. É que eles escondem estas coisas porque é um dos lugares mais materialistas do mundo. Então escondem estas coisas, mas há muitos outros sinais extraterrestres além das ruínas que eles fotografam. E como é um dos lugares mais materialistas e onde o karma é dos mais graves do mundo, é lá que os irmãos procuram ajudar mais, para ver se a presença de um crop circle pode colaborar em alguma coisa. E uma pessoa está perguntando como vai ser a nossa relação com o reino vegetal na nova humanidade. O reino vegetal é o reino que mais cumpriu o que tinha que cumprir aqui neste planeta. Dos quatro reinos, mineral, vegetal, animal e humano, o vegetal foi o que mais cumpriu. O vegetal foi o que mais realizou o que ele tinha que realizar. E o reino vegetal não faz mais porque nós não temos consciência do que ele representa e então não o estimulamos de uma certa maneira. Como por exemplo, à medida que a humanidade fosse deixando de comer carne, o reino vegetal iria produzindo novas espécies que iriam facilitando para que o reino humano parasse de comer carne. Mas isto ele não pode fazer porque o reino humano não para de comer carne, então não estimula, porque o reino vegetal, como todos os outros, está a serviço. E a consciência vegetal é a que mais tem consciência do serviço. Tanto assim que conseguiria alimentar o reino humano, se o reino humano optasse por ele. E poderia alimentar até muito mais, porque iria desenvolvendo coisas, iria se aperfeiçoando para servir ao reino humano. Acontece que a gente, continuando a comer cadáveres de animais, a obra do reino vegetal fica sustada, até certo ponto. O que poderia desenvolver para nós, inútil que desenvolva. Então, num certo sentido, por deixarmos de usar o reino vegetal como deveríamos, estamos com isso limitando a transformação e o aperfeiçoamento dele. Nós teríamos que ter mais consciência da nossa relação com os reinos, porque aí poderíamos ter mais comunicação com aquilo que os rege, porque cada reino tem os seus regedores. E os reinos, às vezes, têm regedores que estão em outros planetas, em outros mundos, porque os reinos existem em todo o universo, não? De diferentes formas, diferentes maneiras. E existem regedores de alguns reinos que têm contato com a Terra, em função do reino que está aqui. De forma que nós perdemos uma oportunidade de estarmos em contato com muitas partes do universo. Se tivéssemos uma relação correta com o reino mineral, vegetal e animal. E uma pessoa diz que ela decidiu trabalhar vivendo o silêncio, o retiro, o estudo e compartilhar em Figueira, decisão que não foi aceita pelos mais próximos da família, que não se interessam sequer por nada destas coisas. E ela então está perguntando se ela insistir seria egoísmo da parte dela. Tudo aquilo que pode afetar a nossa integridade espiritual, nós não temos motivo para obedecer. Mesmo que seja dentro de uma vida kármica. Todos nós respeitamos o karma. Mas se certas ligações kármicas afetam a nossa integridade espiritual, nós temos a possibilidade de romper. E isto é muito comum em certos matrimônios. Em certos matrimônios existem certas práticas sexuais impostas e que o outro não tem obrigação de cumprir, se afeta a sua integridade espiritual, mesmo que o matrimônio se dissolva. Em primeiro lugar está a integridade espiritual do indivíduo. A partir daí vem o resto. Agora, isto é muito relativo e cada um tem uma consciência do que é a sua integridade espiritual. E mesmo dentro de uma situação kármica, a integridade espiritual está em primeiro lugar. Bem, nós estávamos vendo outro dia que os meios das nossas coligações com os mundos superiores são a misericórdia, a compaixão e a caridade. Então, estávamos falando sobre isso. Misericórdia, compaixão, caridade são os meios de coligação com os mundos superiores, meios diretos. Então, mandaram esta frase que foi retirada do Agni Yoga. A frase diz: o coração abnegado contém em si a dor do mundo. Mas isto é um fato raro. A dor do mundo é a chama que alimenta e arde no coração cósmico do guerreiro da luz. Então, isso que a gente chama de guerreiro da luz, não? Esses que vivem para exercer a misericórdia, a compaixão, a caridade diante da dor do mundo, do planeta, da humanidade. Então, isto é raro, mas são seres que acabam vivendo a dor do mundo para poder conhecê-la bem e para poder transformá-la, transmutá-la diretamente. Isto é muito bom para aqueles que começam a ter alguma prova e já começam a se queixar, a se lamentar. Imagina se tivessem que transmutar a dor do mundo, não é o que seria deles. Se as próprias dores os fazem sofrer tanto, imagina quando chegar na hora de servir ao mundo. Uma pessoa pergunta: a gente pode pedir muita ajuda para a hierarquia para conseguirmos fazer uma entrega verdadeira? Porque me parece muito difícil se a hierarquia não nos ajudar. Uma entrega nossa verdadeira dá muito trabalho. Isso acontece com todos. A não ser que a gente já tenha feito a entrega em vidas anteriores, não? E renasce. Então aí é simples, porque já vinha com isto feito. Mas quando a gente começa esse trabalho numa encarnação, isto é muito trabalhoso. Isso não acontece naturalmente, não. E nós, à medida que vamos fazendo a nossa entrega, vamos encontrando resistências cada vez mais sutis. Por isso é que muitos interrompem a entrega e caminham 5, 10 centímetros por vida, por encarnação, nesse campo. Então, numa encarnação, caminham 10 centímetros, na outra caminham 5, na outra faz um esforço enorme, caminham 15, e assim vão. Porque encontram muita resistência. Isso é natural. Agora, quando nós temos esta decisão já amadurecida, isto é, quando esta entrega já começou em vidas anteriores, e nós a retomamos quando nos reencontramos, porque a uma certa altura, quando a alma desce, vai esquecendo tudo, não é? Mas quando chega aqui, encarna, vão passando os ciclos e nós vamos nos reencontrando. Até que num determinado momento, se nós continuamos buscando o que somos e quem somos, a uma certa altura nós reencontramos o ponto da encarnação anterior. Hoje isso está acontecendo com seres muito mais jovens do que antigamente. Antigamente era preciso passar 20, 21 anos para a gente encontrar o ponto que deixou. Mas hoje as coisas estão mais rápidas e há muitas crianças que já estão encontrando o ponto em que deixaram. Então é preciso observar as crianças, porque às vezes elas muito antes dos 21 anos, muito antes da maioridade, já encontraram o ponto que deixaram e gostariam de prosseguir. Agora, para nós fazermos esta entrega e termos uma impressão de que ela está acontecendo, um dos meios mais importantes é a pureza de vida. Então você pode sim fazer uma entrega, você vai fazendo a sua entrega com a vida que você leva. Muito bem, você começa a entrega. Agora, uma entrega efetiva, uma entrega real, necessita pureza de vida. Pureza de vida é algo um pouco relativo, porque cada um de nós tem um conceito de pureza de vida. Mas é na medida que cada um de nós vai conscientemente purificando a vida, é que ela vai sentindo que a entrega vai acontecendo. Nós não poderíamos nos entregar antes de certas coisas serem purificadas. Então aquilo vale como exercício, mas a gente não sente que aconteceu. Então quem quer se entregar, mas não acha que não está acontecendo, precisa olhar a sua vida e purificar aquilo que ela tem consciência que não está puro. Isto é muito básico. Então o primeiro passo é a gente ser sincero com aquilo que a gente entende por pureza de vida. Nós não somos obrigados a fazer uma coisa que não sabemos. Então nós podemos não ter noção de muita pureza de vida. Não temos noção. Mas até o ponto em que conseguimos saber se é puro ou não, até aquele ponto nós teríamos que viver. Senão a entrega automaticamente não é perfeita como a gente gostaria. Porque tem alguma coisa que devia ser purificada, que nós já sabemos, que nós temos consciência e que não estamos fazendo. Então precisa primeiro fazer um exame de consciência para ver o que está faltando aperfeiçoar no campo da pureza. Aquilo que a gente entende, não é obrigado a imaginar coisas que não pode ainda saber. Mas aquele tanto que nós compreendemos a respeito de pureza de vida, aquilo temos que realizar. E aí a entrega vai sendo natural. E nós vamos percebendo que estamos sendo trabalhados. Agora, outro ponto que é necessário trabalhar para que a entrega seja sentida, seja percebida, é uma fidelidade àquilo que nós já temos na consciência. Então, se a minha consciência já me diz que eu sou uma alma, que a minha alma está dentro de mim, se a minha consciência já diz isto, se eu sou um ser interior, se eu sou uma alma, se eu sou uma mônada, se a minha consciência já sabe disso, eu teria que ser fiel à prática da busca desta coisa. Então, se eu já sei que a minha alma está dentro de mim, se eu sei que a minha alma tem sede no meu nível cardíaco, que é lá dentro que ela está, eu tenho que ser fiel a isto que eu sei. E tenho que procurá-la lá dentro. Não tenho que estar esperando que ela se manifeste um dia para mim. Se eu já sei disto, eu tenho que ser fiel. Eu tenho que buscar minha alma lá dentro. Eu tenho que buscar me conhecer lá dentro. Tenho que ser fiel ao que eu já sei, ao que a minha consciência já disse. Então tudo isso são motivos para a gente não conseguir se entregar direito. Porque se eu já sei tantas coisas, eu tenho que ser fiel àquilo que eu sei. E tenho que viver de acordo com aquilo. Então, eu sou um ser interior lá dentro de mim, então eu tenho que me dirigir a ele, eu tenho que estar conversando com ele. Eu tenho que estar buscando uma vida cada vez mais consciente com ele. E vou ter um dia uma surpresa que de repente eu ouço uma voz falando comigo que vem lá de dentro, é ele. Eu vou ter esta surpresa. Mas eu preciso ser fiel. Se eu acho isto, eu devo viver conforme isto. Não devo deixar, mas nem um dia, de me dirigir a ele, de perguntar o que eu devo fazer, aonde eu devo ir, o que sou eu. Eu tenho que ser fiel àquilo que eu sei. Então, se a gente fica sabendo estas coisas todas, mas não pratica, não vive segundo isto, a gente não se sente totalmente entregue. E a gente tem dificuldade em entregar certas coisas tolas. A gente tem dificuldade para entregar, porque a gente não vive de acordo com aquilo que já sabe. E esse é um dos pontos principais. Você já sabe que Deus está no seu coração. Então, o que você está esperando para conversar com Ele, para falar com Ele, para se entender com Ele, para ser realmente uma parte dEle? O que você está esperando? O que de mais importante você tem que fazer na vida do que isto? Então, isto tudo cria dificuldades para uma entrega perfeita. Isto tudo deveria ser feito de maneira muito suave. Isso não devia ser feito com preocupação, não devia ser feito com ansiedade. Isto não é feito assim, não. Isto tem que ser feito tranquilamente, tranquilamente na fé. Porque se se dá um passo nisto, o eu interno dá 10 passos para nós. De forma que não tem que ter preocupação. O que você fizer vai ter uma resposta muito maior. Isto é uma questão de fé. Então, tudo isto é feito suavemente. Isto não precisa criar problemas com ninguém. Porque isto é feito secretamente, isto é feito dentro do coração, isto é feito no nosso interior. E se as outras pessoas começarem a achar que você está estranho, que você está ficando mudado, que estão incomodando as pessoas porque você está mudando, você ore por eles, tenha paciência, diz, ah, é, estou mudando, que bom, que bom. Agora, para a gente ir se sentindo entregue, precisa cuidar também que essa consciência íntima de que existe alguma coisa lá dentro que nos guia, eu tenho que pensar nisto sempre que vou tomar uma decisão importante. Eu tenho que pensar nisso, tenho que pedir ajuda, tenho que pedir guia para tudo que eu faço. Porque se eu já sei que existe essa presença divina dentro de mim, eu preciso ir me relacionando com isso. Isto deve ser prioridade na minha vida. Porque isto começa a me guiar, e se isto começa a me guiar, muda completamente o meu destino, muda completamente tudo. Isto começa a me guiar, eu começo a fazer tudo diferente, a tratar as pessoas diferente, começo a viver diferente. E isto vai influindo, isto vai irradiando para todas as pessoas com as quais eu tenho contato. De forma que o serviço começa com aqueles que eu tenho contato. Mas não fazer o que eles querem, nem sempre. Aqueles que eu tenho contato são aqueles que vão receber primeiro a minha radiação. É a radiação do que eu sou. Agora, o que eles vão fazer disto, ou se eles vão gostar ou não, isto é problema deles. Isto tudo é problema deles. Agora, as pessoas dizem, bom, você fala assim, você não sabe os meus compromissos. Não existe compromisso maior do que você fazer isto. Todos os outros compromissos são uma decorrência. O compromisso maior da vida é fazer isto. Não tem outro compromisso maior. E se todo o resto da vida for contra isso, é porque a vida está toda errada. Então ainda está em tempo de você fazer isto. Para ver se no tempo em que resta, consegue ainda viver como deve. Isto é a prioridade da vida. Agora, se a gente sabe disso, mas não faz, aí como pode realizar a própria entrega como a mente gostaria? Não consegue. Porque realizar a própria entrega é uma coisa que vai muito além do nosso caso pessoal. Realizar a própria entrega significa você ter a possibilidade de estar na vida no lugar certo. E sabe qual é o nosso lugar certo? É o lugar onde nós estamos servindo ao mundo e à humanidade. Este é o lugar certo. Para isso que as almas vieram aqui, para servir. Então, você só pode estar no lugar certo quando você consegue ficar entregue. Então é muito importante isto. Isto é muito importante. À medida que a nossa entrega vai acontecendo, nós vamos verificando que algo está se organizando na nossa vida. Mas é uma organização interna, que vem de dentro, e que começa a mexer, começa a irradiar aqui fora. Alguma coisa começa a acontecer aqui fora. Mas eu tenho que ser fiel às coisas que eu já sei. Eu tenho que ser fiel às coisas que eu já conscientizei. Porque senão tudo isso fica um processo assim, meio formal, meio superficial. Todo mundo acha que você é uma ótima pessoa e tudo, mas você vive como eles, tudo igual. Não está acontecendo nada. Então ali é preciso que a gente seja fiel àquilo que já conhece, àquilo que já sabe e àquilo que tem certeza. Agora, digamos que eu sei destas coisas, mas duvido um pouco. Duvido um pouco. Então, se retire um pouquinho, algum momento por dia, entre em silêncio, faça oração, procure um nível seu onde estas coisas estão lá. Porque ninguém pode estar no caminho sem ter isto lá dentro. Aquilo está lá. Mas você precisa silenciar um pouco com toda esta pantomima, que é a vida externa, é uma pantomima isto. Silenciar um pouco com toda esta pantomima, dedicar pelo menos alguns momentos de silêncio para entrar lá dentro, para ir se encontrando. Isso é o trabalho da entrega. Mas isto tem que ser feito não só com uma palavra ou outra, com uma frase ou outra, com uma oração ou outra. Isso tem que entrar na vida, o nosso processo de entrega. Como é preciso tempo e trabalho para a gente adquirir uma certa prática desse processo, nós precisamos não nos desencorajarmos quando acharmos que não está acontecendo nada. Esse aqui é um ponto importante. Isso não vem logo no começo, não. Quando você começa o trabalho, quando você está no trabalho, você tem que se trabalhar para não se desencorajar porque parece que não está acontecendo nada. Nós, como seres humanos, somos muito imaginativos, muito criativos. Então achamos que vamos fazendo a nossa entrega e logo vamos ver o Cristo. Não é assim. Vamos fazer a nossa entrega e logo vamos ter uma visão. Não. Você vai fazendo a sua entrega e aparentemente pode não estar acontecendo nada. E você continua. Você continua. Você não fica desanimada com isto. É porque o jeito seu é esse de fazer a entrega. Tem seres que começam a fazer a entrega, nem fizeram quase nada, já têm uma grande visão. Outros não. Outros trabalham, trabalham, trabalham e têm a sensação que nada está acontecendo. É a prova deles. É a prova deles. Tem que persistir. Porque ou a gente sabe que é isto ou não sabe. Se não sabe, vai ter que viver ainda para aprender. Agora, se sabe, só resta ir fazendo. E nunca se desencorajar. Nunca se lamentar de que não está acontecendo nada. Porque você que pensa que não está acontecendo nada. Você está plantando sementes dentro de você. E a uma certa altura tudo isto vai germinar. Nessas coisas é preciso cuidar muito que a nossa mente não divague. Isto é, a mente é muito traiçoeira. A mente é muito traiçoeira e a mente tem muita prática de como te conduzir. Ela te conhece bem e sabe como é que te leva na rédea. Então aqui a mente começa a divagar. Isto é, todas as vezes que você diz, agora eu vou me concentrar nisso, a mente vai para lá longe. A mente diz, você já telefonou para sua filha? Pronto, acabou. E a mente diz outras coisas, essas coisas vulgares, banais, essas coisinhas, e levam a gente, tira a gente dali. A mente faz isto. A mente tem muita prática de como nos distrair, de como nos tirar da coisa que vai levá-la depois a ter que obedecer. Obedecer mesmo. A mente custa para obedecer a uma mente superior, a uma mente mais alta. E a mente aí precisa ser trazida de volta. Isso a gente sabe que acontece. Qualquer trabalho nesse sentido, no melhor da coisa, a mente traz uma ideia que tira você dali. Diz, isto, pronto, acabou o trabalho. Vai pensar no que a mente apresentou. Cuidado com isso. Cuidado com isto. Quando isso acontece, diz, mente, depois, falamos isso depois, agora não. Tratar a mente como deve ser tratada. Para aí, calma, depois. Venha com isso depois, pronto. Porque a mente não tem nada a ver conosco, sabe? A mente é um corpo nosso, corpo mental.
E isso seriam forças contrárias falando com a gente?
Bem, as forças contrárias hoje em dia gostam muito de usar a mente, sabe? Porque esta raça nossa é uma raça mental. Então as forças contrárias vão direto na mente. E se a mente as acolhe, aí fica uma mente tomada. Fica uma mente que não é mais ela. Um dos exercícios que a gente pode fazer é começar a procurar ver Deus em toda parte. Porque eu sei que dá um pouco de trabalho, você está falando com Deus lá dentro de você, dá trabalho isto. E precisa treinar, precisa decidir. E aí acontece, aí você vai se sentindo entregue. E aí é como se você estivesse em cima de um trilho com várias rodinhas e você é empurrado assim e vai para a meta. Não dá mais trabalho. A busca não dá mais trabalho. Aí você é como se estivesse num carrinho e vai indo. Vai sendo levado pelas rodinhas. Esse é assim que acaba. Bom, nós temos que viver estas coisas. Agora, isto precisa que entre na nossa vida. E não que seja uma coisa esporádica, a gente ouve falar de vez em quando, que a gente cuida de vez em quando. A mente da gente fica tomada por isto. E o que acontece é que tudo aquilo que a mente vai fazer, tudo aquilo que você vai viver, que você vai fazer, que você vai falar, é afetado por isto. Então tudo aquilo que você faz, que você fala, a sua presença, tudo isso tem outro peso. Tudo isso tem outro significado. Então você está num lugar, ali está acontecendo alguma coisa, porque você está ali, mas você está ali com isto, com este processo. E assim nós vamos encontrando o nosso trabalho na vida, vamos encontrando a nossa razão de viver. Sabemos que a nossa presença ali significa alguma coisa. Está acontecendo alguma coisa com a nossa presença ali. Eu não sei o que é. Os outros é que sabem, o mundo é que sabe, o ambiente é que sente, que percebe. Eu não, eu estou ali sendo eu. O resto, tudo começa a acontecer. Então não tem mais como você dizer qual é a razão da minha vida, meu Deus, como o tempo custa para passar. Eu já estou com 70 anos e ainda não... Não existem essas coisas, entendeu? Tudo isso não existe. Você vai entrando numa situação real, numa situação de verdade. Você vai se encontrando. E, naturalmente, você vai estar no lugar certo, no tempo certo, fazendo a coisa certa, servindo. Servindo naquilo que é necessário. Segundo o seu temperamento, segundo a sua experiência, segundo a sua presença, segundo a sua entrega, enfim. Superadas essas pequenas coisas do início, aí depois você assiste a sua vida. Você assiste a sua vida. Fica assistindo aonde você é levado, o que você vai fazer, você olha, você fazendo as coisas. Você sai um pouquinho assim e fica olhando. Olha, ele tá bem. Ou não está bem. Ou será que precisa apertar um parafuso lá? A gente sai desta coisa em que todo mundo vive, sai e fica olhando. E fica observando, fica se vendo. Aí vai tudo muito mais rápido. Aí nós começamos realmente a servir. Servir o mundo, servir a humanidade. Aí sim entramos em serviço.